Para começarmos.
Sim, senhores deputados, podemos começar? Acho que temos quórum ou não? Temos? Acho que sim. Então. Nós temos feito quórum com os líderes dos grupos, os coordenadores dos grupos parlamentares ou os seus representantes. Se já estão representados, está o do PS, está o do Bloco, está o PSD representado, embora não esteja o Cristóvão Norte, temos quórum.
Para as finanças,
porque poderá ser.
Mas foi entregue aqui?
Sim, foi entregue
aqui. Não foi para o deputado João Gonçalves Pereira, não?
Foi. Isto é João Gonçalves Pereira, isto é só. O máximo que poderá, diria eu, é ser partilhado.
Senhoras e senhores deputados, bom dia a todas e a todos. Vamos dar então início à nossa reunião, com quórum nos termos que temos definido. E o nosso ponto 1 diz: apreciação e votação das atas número 64 e 65, de 29 e 30 de setembro de 2020, respectivamente. Pergunto se há alguma inscrição para este ponto. Não havendo inscrições, vamos votar individualmente cada uma das atas. Vamos começar pela ata número 64. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Vamos votar a ata número 65. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Ponto número 2 diz: apreciação e votação do relatório da petição número 14, cujo título é Pela melhoria das condições das redes de comunicação móvel em Pedrógão Grande, cuja relatora foi a senhora deputada Sara Velez, que está aqui connosco e a quem dou desde já a palavra para poder apresentar o relatório para depois ser apreciado e votado. Senhora deputada, faz favor.
Senhor Presidente, muito obrigada. Bom dia a todos. Discutimos hoje o relatório da petição 14, pela melhoria das condições de rede de comunicação móvel em Pedrógão Grande, cujo primeiro peticionário é a Casa de Pedrógão Grande e que conseguiu reunir 359 assinaturas, tendo dado entrada na Assembleia da República a 2 de janeiro de 2020 e tendo baixado esta comissão no mesmo mês. No seu objeto, os peticionários vêm requerer a melhoria das condições das redes de comunicação móvel e de acesso à internet em Pedrógão Grande, queixando-se do deficiente sinal de internet e de redes móveis no território, situação esta bastante agravada em consequência dos incêndios ocorridos em 2017. Afirmaram mesmo que em alguns locais, nomeadamente nas aldeias de Regadas, de Riada, Mega Fundeira, não existe qualquer tipo de ligação. Os peticionários chamam a atenção para a necessidade de alterar a legislação de modo a permitir a garantia da propagação do sinal das redes móveis e de internet tendo em conta a orografia da região e a dispersão e o isolamento da população. Os peticionários afirmam também que a legislação existente desresponsabiliza as autarquias e os fornecedores de serviços públicos, não garantindo às populações o direito básico constitucional à comunicação e, por consequência, também à segurança. No âmbito das diligências que a Comissão efetuou, pudemos ouvir os peticionários em audição no dia 23 de junho e puderam, de viva voz, voltar a colocar estas questões já expostas no texto inicial que encabeça, vamos lá, a petição, e dos quais me permito destacar os seguintes pontos focados então na audição que tivemos a oportunidade de fazer a 23 de junho. A existência de zonas neste território sem qualquer tipo de acesso à internet ou a comunicações móveis, sendo que, em alguns casos, o acesso é muito deficiente e, noutros casos, é, portanto, totalmente inexistente. A deficiente infraestrutura agrava problemas já pré-existentes relacionados com a interioridade do território, nomeadamente contribui para que a região se torne pouco atrativa do ponto de vista da fixação de empresas, comprometendo, assim, o seu desenvolvimento. As dificuldades acrescidas no acesso ao ensino no contexto atual da pandemia, também como um ponto muito problemático, tendo em conta que os meios digitais são, neste momento, essenciais para o acesso às atividades letivas. Os peticionários chamaram ainda a atenção de que nos contratos que são estabelecidos com as operadoras, os critérios estabelecidos acerca das taxas de cobertura permitem a existência de zonas sombras ou sem qualquer tipo de ligação, uma vez que as taxas facilmente são atingidas com a cobertura de zonas no concelho com mais população, ficando depois as outras na restante percentagem à qual o operador não se encontra obrigado pelos contratos a cobrir. Não indo esta petição ao plenário, não pôde, no entanto, a deputada relatora deixar de exprimir a sua opinião no relatório por considerar esta situação muito preocupante e para a qual têm que ser encontradas soluções. O acesso a comunicações móveis e de internet são, em pleno século XXI, uma espécie de pressuposto garantido para a larga maioria dos portugueses. Não obstante os esforços desenvolvidos pelos governos recentes em Portugal no sentido do alargamento do acesso a comunicações móveis e de internet a todos os portugueses e a todo o território nacional, o que tem até contribuído para colocar Portugal num bom nível de desempenho neste ranking, a verdade é que existe ainda em Portugal zonas não cobertas por qualquer sinal, deixando por isso, numa situação de total desigualdade, um conjunto de populações que se vêem privadas da utilização de um recurso fundamental nos dias de hoje, comprometendo também o acesso a outros direitos, nomeadamente à educação, à saúde, à informação, à segurança, entre outros. A questão não se coloca apenas territorialmente em Pedrógão Grande, como é sabido. Se todos nós, deputados, temos recebido nas nossas caixas de correio bastantes preocupações de cidadãos com a mesma reclamação e que acedem em condições muito difíceis a este recurso. Os diferentes operadores têm-se resguardado no cumprimento das taxas de cobertura exigidas pelos contratos estabelecidos, mas é por todos evidente que essas taxas não são suficientes para cobrir aquelas que são as necessidades da população. Já em 2016, o relatório das Nações Unidas referia que o acesso à internet é um direito fundamental. Em 2020, o ano em que a pandemia provocada pela Covid-19 veio mostrar a todos o quão importante é o acesso a meios digitais, temos que criar condições para que os futuros contratos e as respectivas obrigações dos operadores possam cobrir então estas áreas identificadas como zonas sombra ou zonas sem acesso a qualquer sinal, de modo a garantir o acesso a todos a este recurso fundamental. Posto isto e para concluir, portanto, peço pois a aprovação do relatório e que o mesmo possa ser enviado, nos termos da lei, ao Sr. Presidente da Assembleia da República, ao Ministro das Infraestruturas e da Habitação, aos grupos parlamentares, aos próprios peticionários e ainda, não sendo obrigatório, mas por considerar pertinente, à Câmara Municipal de Pedrógão Grande e à própria ANACOM. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pelo relatório e pela apresentação que aqui fez. Abro as inscrições para a apreciação do relatório. Sr. Deputado Jorge Mendes, faz favor.
Muito obrigado. Para agradecer à Sra. Deputada, a Sara Velez, pelo relatório elaborado e dizer-lhe que, da nossa parte, concordamos com muitas das observações colocadas. Realmente, muitos territórios, sobretudo do interior, têm problemas de cobertura da rede. E hoje, digamos que é uma infraestrutura básica para as populações, em especial no atual momento em que vivemos, em que não nos podemos deslocar aos serviços e precisamos de remotamente aceder, só se faz via rede móvel ou internet. Nós gostaríamos, como é óbvio, que temos feito alguma pressão junto à ANACOM, a Associação de Municípios também, para que essas zonas sombra sejam sanadas. E por isso mesmo o PS também apresentou recentemente um projeto de resolução para que com o 5G se resolva, para que com o 5G não se passe a mesma coisa com o 3G e com o 4G. E de uma vez por todas se vejam sanadas estas situações. Parabéns para bem das populações e do país. Muito obrigado pelo relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais inscrições. Não havendo, há mais uma inscrição. Sr. Deputado Costa, faz favor.
Sr. Presidente, deixando um pouco aquilo que é o normal, que é o próprio grupo parlamentar do partido não comentar o relatório, mas atendendo que a deputada Sara Velez não faz parte desta comissão e que, sendo a originária da região, foi a relatora desta petição, queria também sublinhar a capacidade que numa petição que não tinha muitas assinaturas e que podia ser, entre aspas, chapa 5, de, além de ouvir os peticionários, fazer a opinião do relator, sugerir também o envio a entidades que não eram obrigatórias, nomeadamente também às próprias câmaras municipais, e sublinhar, em nome do grupo parlamentar do Partido Socialista, quer a importância do tema, quer também o trabalho que foi realizado nesta petição. Sei que não é natural o grupo parlamentar comentar o próprio relatório, mas atendendo à circunstância, achei que o devia fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Assim sendo, penso que não há mais inscrições agora, pelo que podemos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Agradeço também à Sra. Deputada Sara Velez, não só o documento, como a apresentação que nos fez, como há pouco aqui disse, e felicito-a também pelo trabalho ouvido. Eu queria referir, não o fiz no início da reunião, mas também é de conhecimento de todos, naturalmente, mas agora só para recordar, que nós estamos na primeira parte da nossa reunião e temos uma segunda parte com uma audição ao Sr. Secretário de Estado da Internacionalização sobre o programa Internacionalizar 2020, em conjunto com a Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, e que essa audição está agendada para as 11 horas, só para explicar que temos também um horário a cumprir na primeira parte da ordem do dia. Vamos então dar início ao ponto 3, e que diz distribuição e nomeação de relator para as seguintes iniciativas. Proposta de lei número 58 do Governo. Eu preciso de ler o texto das iniciativas, das propostas de lei, por uma questão também de economia do tempo. É do conhecimento de todos, todos têm a ordem do dia, pelo que seria redundante. Portanto, temos as seguintes iniciativas. Proposta de lei número 58 do Governo, que cabe relator ao Partido Socialista. Projeto de lei número 543 do Chega, que cabe relator ao PSD. E projeto de lei número 532 do Bloco de Esquerda, cabe relator ou Partido Socialista. O Sr. Deputado do Costa está a pedir uma palavra para um ponto de ordem à mesa. Faz favor.
Ordem à mesa. Não é que o grupo parlamentar do Partido Socialista tenha algum problema de ficar com este relatório, mas tipicamente considera-se que o Partido Socialista é o partido proponente das propostas de lei e tipicamente o Partido Socialista não é relator de propostas de lei.
Eu ouvi mal, está muito barulho na sala, peço desculpa.
Normal.
Para o microfone.
Portanto... Sr. Presidente, considera-se que o Partido Socialista, não sendo impeditivo do Partido Socialista ser relator de propostas de lei, normalmente considera-se que, não existindo proponente, porque o partido proponente não pode ser o relatório, normalmente o Partido Socialista não fica com relatórios de propostas de lei. Por ser o partido
que apoia agora o governo. Muito bem.
Não temos problema nenhum ficar com este relatório, mas normalmente, até a bem dos princípios da transparência e de outros princípios, julgamos... Se for possível o Partido Socialista não ficar com relatórios de PPL, julgo que é todo o procedimento adequado.
Muito bem. Então, eu assim sendo, se estiverem de acordo, mantendo também aqui o critério de uma distribuição homogénea, eu sugeria que a proposta de lei número 58, que é do Governo, passasse a um relator do PSD. E que o projeto de lei número 543, que é do Chega, passasse a ter um relator do Partido Socialista. Penso que é assim, não é, Sr. Deputado Costa? Portanto, se estiverem de acordo... Muito bem. Muito bem. De acordo com este princípio que costumamos adotar, que é um princípio informal, mas que faz sentido, portanto, é uma regra informal, mas de bom princípio, direi assim, eu corrigiria aquilo que inicialmente transmiti e, portanto, para o projeto de lei número 58 do Governo, caberia aqui relator ao PSD, ao projeto de lei número 543 do Chega, caberia então relator ao PS e ao projeto de lei número 532 do Bloco de Esquerda, caberia relator ao PS. Bom, em resumo, o que é que se alterou, de acordo com a proposta do deputado Hugo Costa? É que a proposta de lei do Governo não tenha um relator do Partido Socialista. Eu tenho um relator do PSD, na lógica do princípio de transparência. É o princípio, é o princípio. É habitual.
Foi definido.
Muito bem. Então, é mais do que uma proposta. É uma deliberação que já... Peço desculpa, senhores deputados. Peço desculpa, para eu ser rigoroso. Para eu ser rigoroso. Que é importante ser rigoroso. Eu peço desculpa porque eu não presidi essa reunião de mesa e coordenadores. Senhores deputados, eu peço desculpa. Pedia-vos a vossa atenção para vos transmitir o seguinte. Isto não foi acordado informalmente. Foi deliberado numa reunião de mesa e coordenadores, onde a presidência coube ao senhor deputado António Topa. Há uma deliberação da própria Comissão, pelo que este assunto, ao fim e ao cabo, acaba por ter pouca discussão. É uma questão lógica. Muito bem. Então, sendo assim, o projeto de lei número 58 do Governo cabe ao PSD, não sei se está em condições de indicar já o relator, o Sr. Deputado Jorge Mendes, já... O Sr. Deputado Carlos Silva. O projeto de lei número 543 do Chega cabe ao PS, não sei se está em condições do Partido Socialista de indicar já o relator ou se indica... Ricardo Leão. Peço desculpa... Carlos Leão. E o projeto de lei número 532 do Bloco de Esquerda também cabe relator ao PS, não sei se já há nome também para o efeito. Muito bem. O Sr. Deputado Filipe Pacheco. E chegou horas e a tempo. Muito bem. Terminamos então o ponto número 3. Ponto número 4. Outros assuntos. Baixaram à Comissão para a apreciação na especialidade as seguintes iniciativas. Projeto de Lei número 53 do PAN e que diz, visa assegurar a não discriminação no acesso à habitação por quem possui animais de companhia. Ainda, o Projeto de Lei 496 da senhora deputada não inscrita Cristina Rodrigues, que altera o Código Civil garantindo a não discriminação no acesso ao arrendamento por quem tem animais de companhia. Não, o PAN, nem o PAN, nem a senhora deputada não inscrita Cristina Rodrigues estão na nossa reunião, pelo que não os poderei dar a palavra por esse motivo. Não sei se alguém quer usar a palavra. Não houve inscrições? Está dada a informação. Ponto seguinte. Temos para apreciação e votação um parecer sobre as seguintes iniciativas. O projeto de lei número 517 do PCP, que diz, estabelece o regime de recuperação do controlo público do CTT, e o projeto de lei 520, do Bloco de Esquerda, que diz, estabelece o regime para a nacionalização do CTT. Coube a elaboração deste parecer ao Sr. Deputado Jorge Mendes, a quem é o parecer único, digamos, sobre estas duas iniciativas, que tal como aqui acordámos, e portanto darei desde já a palavra ao Sr. Deputado Jorge Mendes, para a apresentação do parecer.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, não vou alongar muito, já num ano, já é a terceira iniciativa destes dois partidos, e não só, relativa à nacionalização ou ao controle do capital público pelo CTT. Os argumentos estão aí, nos considerandos. Tem também uma relação das outras iniciativas e petições pendentes, algumas que vão ser arroladas também, e tem a informação, a nota técnica, que é extensa, tem 20 páginas, tem 35 páginas, não é 20, que tem, além de questões legislativas, tem questões técnicas relativa à atividade do CTT em termos de matéria relação ao Serviço Postal Universal. E, portanto, reservo a minha posição para o plenário e creio que estamos em condições de fazer seguir este assunto ao plenário. Portanto, nada mais a dizer sobre o mesmo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estão abertas as inscrições para apreciação? Não há inscrições, vamos passar à votação. Quem vota a favor? Perdão, mais fácil assim. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Senhor Deputado Jorge Mendes, também lhe queria agradecer o trabalho desenvolvido e felicitá-lo também pelo trabalho e pelo relatório que aqui nos trouxe. Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, ainda neste ponto, queria colocar à consideração o seguinte. Deu entrada na mesa há poucos minutos, ou deu entrada no serviço da Comissão há poucos minutos, e, portanto, não está na ordem do dia, e só pode ser admitido na ordem do dia se houver consenso para esse efeito, e também não foi distribuído pelas senhoras e pelos senhores deputados, porque não houve tempo para o fazer, uma vez que foi entregue há poucos minutos, um requerimento do Grupo Parlamentar do CDS-PP, que vem solicitar a audição do juiz conselheiro Vítor Caldeira. Se entenderem necessário, como não foi distribuído, eu poderei ler o requerimento. Se calhar é melhor lê-lo, uma vez que não foi distribuído. E não temos tempo. Mas queria já alertar o seguinte, eu sou deputado do Costa, ainda não dei a palavra, por favor, só um bocadinho. Se entenderem pertinente ler o documento, eu lerei, porque não é de conhecimento de todos. Mas queria já também alertar que, pelo conteúdo do mesmo, não me parece que seja matéria desta Comissão. Será, porventura, matéria da Comissão de Finanças. Quando muito, se assim for entendido, haver audição, poderia ser audição conjunta. Mas dá-me ideia, Sr. Deputado, eu já dou a palavra, dá-me ideia que será, sobretudo, competência de outra Comissão que não a nossa. Eu acho que, por uma questão de transparência, devo ler o requerimento, uma vez que ele não é do conhecimento de mais ninguém. E depois darei a palavra ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, mas há aqui uma questão importante, que é saber se o podemos apreciar ou não, porque tem que haver consenso para esse efeito, como disse no início. Mas acho que me compete, desde já, dar-vos conhecimento do conteúdo, senão não sabemos quem estamos a falar. Então diz assim, eu também leio rápido, é curto. Considerando que é público que o juiz conselheiro Vítor Caldeira não será reconduzido para um novo mandato enquanto Presidente do Tribunal de Contas. 2. Que durante o mandato do juiz conselheiro Vítor Caldeira, que começou imediatamente depois do mandato como juiz do Tribunal de Contas Europeu, o Tribunal de Contas envolveu inúmeras auditorias e produziu um considerável número de relatórios e documentos que se reputam de relevantes no que concerne aos processos de fiscalização que são da sua competência. 3. Que no âmbito da sua atividade, o Tribunal de Contas teceu críticas à proposta apresentada pelo Governo da alteração do Código de Contratos Públicos, referindo que as alterações não são suscetíveis de contribuir para o conluio, cartelização e até mesmo de corrupção na contratação pública, no pressuposto genericamente aceite de que a atividade da contratação pública é um campo fértil e de risco acrescido para esse tipo de atuação ilícita. 4. Que em declarações ao Jornal Expresso, publicadas a 6 de junho de 2020, o juiz conselheiro Vítor Caldeira já referia, enquanto Presidente do Tribunal de Contas, que há uma emergência, mas não se pode fazer tudo, não vale tudo. Ponto 5. Que é, alegadamente, pelo rigor com que realiza as suas auditorias, o Tribunal de Contas vem vendo a sua atividade alvo de críticas, veja-se, por exemplo, a qualificação feita por Fernando Medina ao relatório de auditoria às alienações de imóveis levados a cabo pela Segurança Social entre 2016 e 2018, como sendo de fraca qualidade. Vêm os deputados do CDS-PP abaixo assinados, por este meio, requerer, ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis, a realização da audição ao juiz conselheiro Vítor Caldeira, no sentido de se proceder a uma análise e uma reflexão sobre o seu mandato. Os deputados Telmo Correia, João Gonçalves Pereira e Cecília Meireles. Agora sim, talvez em pé de igualdade com a informação do requerimento, eu colocaria à consideração, antes de mais, dos grupos parlamentares, se este documento é admitido na ordem do dia ou se não é, porque previamente é isto que está em causa, uma vez que ele não estava previsto para o efeito. É isto que me compete.
Sr. Presidente, o grupo parlamentar do Partido Socialista não dá anuência à discussão deste requerimento. para já, porque também nos parece que pode haver uma ser matéria da COF, e em segundo lugar, porque não estamos em condições de debater um requerimento com esta complexidade, que apenas conhecemos pela leitura do Sr. Presidente, colocado em cima da agenda, e haverá reunião da Comissão na próxima semana, e debateremos certamente com mais tempo esse relatório.
Muito bem. Eu poderei dar a palavra a qualquer uma ou a qualquer um dos senhores deputados que se inscreva. No entanto, a admissão deste requerimento está já prejudicada pela posição que foi transmitida pelo senhor deputado Costa. Assim sendo, não vamos apreciar o conteúdo do requerimento, naturalmente também não o vamos votar, e será discutido e apreciado numa próxima reunião, sendo que eu, como disse há pouco, tenho sérias dúvidas se cabe nas competências desta Comissão esta matéria. Muito bem. Sr. Deputado, eu dou-lhe a palavra por cordialidade, mas não vamos apreciar o documento nem votá-lo, como já expliquei. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu peço a palavra precisamente para dar um esclarecimento. Como é evidente, percebo da parte do Partido Socialista e de outras forças políticas que apenas tiveram conhecimento através da leitura, e do Bloco de Esquerda também, da leitura que o Sr. Presidente fez o favor de ler do requerimento do CDS, percebo perfeitamente que não o queiram fazer a discussão hoje e não seja feita aqui essa mesma votação. No entanto, na intervenção, quer do Sr. Presidente, quer do Sr. Deputado Hugo Costa, do Partido Socialista, é dito, referido, que este requerimento, o conteúdo deste requerimento não cabe naquilo que são as competências desta mesma Comissão. E impõe-se aqui um esclarecimento, não entrar no detalhe, como é evidente, da questão em si, mas impõe-se um esclarecimento que é o seguinte: é nesta mesma Comissão que a revisão do Código da Contratação Pública está a correr. Não é... Não... Senhora Deputada... Senhora Deputada, com toda a consideração e estima pessoal que tenho por si, que sabe que tenho, não fui eu que invoquei aqui, nesta apreciação, se era votado ou não era votado, se era discutido ou não era discutido, a pertinência e se fazia ou não sentido a discussão desta mesma matéria em sede desta mesma Comissão. E é nesse sentido que eu estou a dar esse mesmo esclarecimento. E, portanto, o esclarecimento que eu estou a dar é o seguinte, que é nesta Comissão que está a revisão do Código, a 12ª revisão do Código da Contratação Pública. E este requerimento não vem aqui, e não queremos ouvir o senhor, o doutor Vítor Caldeira, não queremos ouvi-lo aqui para falar na recondução ou não recondução, não é nada disso. Tem a ver precisamente com o parecer que foi emitido pelo Tribunal de Contas e as apreciações que ali foram feitas. É nesse quadro, e por isso é que nos parece pertinente a vinda, precisamente, do juiz conselheiro Vítor Caldeira.
Muito bem. Sr. Deputado, muito obrigado pelo seu contributo, pela sua intervenção. Eu, como já disse, não vamos apreciar nem votar o requerimento que deu entrada. Eu limitei-me a fazer uma análise daquilo que são as nossas atribuições e do conteúdo do requerimento. E, portanto, avaliaremos a situação no momento próprio, mas essa questão é pertinente. Sra. Deputada Ana Paula Vitorino, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, o Sr. Deputado, com muita arte, e eu cumprimento até por isso, acabou por fazer um momento político de expor o assunto. Mas, ao Sr. Deputado, ao Sr. Presidente, nós temos um regimento, e o regimento diz que só são demitidos os requerimentos se forem apresentados até X horas, 24 horas ou coisa, 24 horas, antes do início da reunião. Não foi o caso. E, portanto, o senhor Presidente não tinha que ler o requerimento, só tinha que colocar e perguntar aos partidos, admitem ou não admitem. Ah, e os senhores diziam que não admitiam porque não o conheciam. E acabávamos isto, porque, de facto, para a próxima também se me apetecer discutir um assunto. Enfim, faço o mesmo número, e o senhor Presidente fará o favor de ler para eu ficar satisfeita. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputada.
Um ponto de ordem à mesa, Sr. Presidente. Não vou invocar uma defesa.
Agora compete-me a mim.
Mas é um ponto de ordem à mesa, e é mesmo um ponto de ordem. É que o Sr. Presidente possa esclarecer a Comissão se houve algum pedido da parte do CDS para que este requerimento fosse apreciado hoje, fosse lido hoje e se fosse votado hoje. Não houve esse pedido da parte do CDS. Era só esse esclarecimento que eu penso que o Sr. Presidente...
Não, não houve. Então, não houve. Mas deixem-me também esclarecer. A senhora não houve e, portanto, eu esclareço já esta questão do Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Não houve, mas também me compete esclarecer a Sra. Deputada Ana Paula Vitorino. Talvez por ter regressado à Comissão de Economia há pouco tempo, não saiba que tem sido prática habitual, sempre que há um requerimento que dá entrada na mesa ou nos serviços da Comissão nestes termos, sempre que assim acontece, também acontece que o Presidente em funções dá conhecimento aos senhores e às senhoras deputadas. Dá conhecimento e tem sido frequente, aliás eu diria que tem sido esmagadoramente frequente, os requerimentos terem ser admitidos nestes termos e até serem votados. São mais aqueles que não são, aqueles que são admitidos e votados, daqueles que não são. Porque, a maior parte das vezes, até se tratam de audições que são consensuais entre os partidos, que são temas consensuais entre os grupos parlamentares e, portanto, admite-se o documento e até se vota o documento, mesmo nestes termos. Mesmo até entregue durante, que já aconteceu, mesmo até entregue durante os trabalhos que estamos a desenvolver. Portanto, aquilo que eu fiz tem sido a prática habitual nesta Comissão e que mantive exatamente nos termos habituais. Naturalmente, compete aos senhores coordenadores e aos grupos parlamentares tomarem posição sobre os requerimentos em causa e cada caso é um caso e, deste caso, resultou a não admissibilidade do documento. E, portanto, a prática foi usual há muito tempo, ou há largos meses, nesta Comissão. E, portanto, foi isso que fizemos, nos termos habituais. Não foi nenhum pedido expresso do grupo parlamentar do PSD, nem do Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, nem foi... do CDS-PP, perdão, nem foi uma alteração aos hábitos e às regras que temos utilizado. Sim, sim, eu disse isso. Até requerimentos durante, o próprio durante os próprios trabalhos, alguns orais. Sr. Deputado Afonso Oliveira e depois o Sr. Deputado Ana Paula Vitorino. Tenho escrito.
Sr. Presidente, nós estávamos a evitar intervir por uma razão simples. Se não é para discutir o tema, é para seguir a seguir. Portanto, o PS falou nisso. Mas já que o tema está a ser tratado desta forma, eu quero dizer realmente que a oportunidade do tema é enorme. Está no momento certo falaremos. Agora, a minha intervenção tem só a ver com a intervenção do Sr. Deputado Ana Paula Vitorino. Quer dizer, evidentemente, tudo de acordo com o Sr. Presidente. Toda a Comissão tem que ter conhecimento do que está a ser requerido, quer dizer, é evidente, nem sequer se discute, ou verbalmente, ou distribui-se, e depois pode-se votar, não votar, discutir a seguir, o que quiser. Agora, conhecimento é o mínimo, e portanto, nós só não fizemos nenhuma intervenção, porque realmente o tema foi tratado inicialmente com a objeção do Partido Socialista, e para nós o assunto estava completamente encerrado, e estávamos já a preparar-nos para, às 11 horas, fazermos a audição que temos a seguir. Mas parece que vocês, todos os deputados aqui presentes, querem ficar até às 11 horas a discutir este tema. Se for abrir o tema, discutimos-lo. Não parece que seja isso que seja interessante. Obrigado.
Sr. Deputado Ana Paula Vitorino, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu só queria agradecer, porque como sou muito nova, eu gosto muito de aprender novos métodos e eu pensava, e sempre foi isso que fiz, nas várias comissões onde pertenci, inclusive na da Economia, bastava distribuir uma cópia do requerimento, não era preciso ler, mas eu farei isso. Quando já não tiver mais nada para na agenda da comissão onde sou Presidente, começarei a ler os requerimentos que entram na mesa. Muito obrigada, porque, de facto, eu estou sempre a aprender e sou muito nova, ainda tenho muito tempo para aprender. Muito obrigada.
Isso é verdade, Sra. Deputada. Bom, eu li o documento que, como expliquei, não houve tempo para o distribuir, nem houve tempo para o fotocopiar e distribuir como era devido. Portanto, foi para dar conhecimento a todos. Estamos, então, em condições de começar a segunda parte da nossa reunião, se o Sr. Secretário de Estado... Ainda é cedo. Se o Sr. Secretário de Estado já tiver chegado, mas não é natural que não tenha chegado. Eu tenho outra questão. Eu tenho outra questão para vos colocar, se me permitem, senhoras e senhores deputados. Que vale o que vale, é apenas uma informação e uma sensibilização. Sr. Deputado, agora, se me permite, porque esta questão é importante. Nós, na última reunião ordinária, definimos a votação na especialidade do Código dos Contratos Públicos para dia 14 de manhã. Para dia 14 de manhã. Dia 14 de manhã, a votação na especialidade do Código dos Contratos Públicos. Queria sensibilizar-vos ou informar-vos, porque a todas e a todos passou despercebido na altura, que para a eventualidade de votar em plenário a redação final ou a redação que daqui sair do documento em causa, o documento tem que estar fechado no gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República até ao mesmo dia 14 às 16 horas. O que eu quero dizer com isto é que, atendendo aos dados que temos hoje, me parece manifestamente impossível. Isto porque, parece, não estou certo, os dados que temos hoje são um conjunto muito significativo de propostas de alteração, certamente, por aquilo que vou tendo conhecimento, e que implicará, seguramente, muitas horas de votação, salvo se houver outras iniciativas que assim levem a que tal não seja. E, portanto, aquilo que queria sensibilizar as senhoras e senhores deputados é que, se assim for, nós no dia 14 teremos, se assim for, repito, nós teremos no dia 14 uma grande maratona de votação na especialidade artigo a artigo, de uma larga dezenas de artigos, o que significa que a seguir a essa votação, ainda os serviços da Comissão teriam que preparar todo o texto para ser presente até às 16 horas no gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República. E, portanto, apenas vos estou a sensibilizar para isso, mais nada. Apenas vos estou a sensibilizar e a informar. A partir daqui é que os respectivos grupos parlamentares e com o cumprimento normal dos prazos a que estamos obrigados. Apenas estou a alertar que poderá ser difícil, neste contexto, até às 16 horas do dia 14, podermos ter tudo pronto, por mais cedo que possamos começar, às 6 da manhã, às 7, às 8, às 9, à hora que entenderem. É o que é. Dada esta informação, que é apenas uma informação, e que coloco, naturalmente, à reflexão também das senhoras e senhores deputados, era isso que me competia dizer. É o que é. Acho que o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira me deu a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A questão que o Sr. Presidente coloca é importante, e é tão importante que era a questão que eu ia colocar precisamente, porque li na imprensa que havia uma grande pressão do Governo no sentido de que o Parlamento aprovasse esta mesma revisão e, portanto, ia-lhe perguntar como é que estava esse mesmo calendário. Perguntar-lhe também quem é que estabelece esta guilhotina temporal. Ou seja, quem é que define a data do dia 14 ou do dia... Quer dizer... Foi definido onde?
Sr. Presidente.
Estava de quarentena.
Sr. Presidente.
Admito que sim.
Sr. Presidente, foi definir primeiramente uma data.
Sr. Deputado, ou Sr. Deputados, eu peço desculpa. Sr. Deputados. Aos Srs. Deputados, Sr. Deputado Costa, eu peço desculpa. O Sr. Deputado, o João Gonçalves Ferreira está no uso da palavra, isso. Termina a intervenção, eu darei a palavra ao deputado ou ao deputado inscrito
a seguir. Estava em período de quarentena, como sabe, e portanto não tinha essa mesma informação. E portanto essa questão está esclarecida. Portanto, o que nós temos que definir aqui é precisamente, quais é que são os prazos para a entrega das propostas de alteração. Ou isso também já está definido?
Está definido.
Está definido. Pronto, não tinha essa mesma informação? Ouça. Sou um rookie aqui com uma senhora deputada nesta mesma comissão.
Ó Sr. Deputado, se me permite...
seguramente.
Se me permite. Vamos lá ver. Nós não temos que definir prazos. Os prazos estão perfeitamente definidos. Nós temos é que os cumprir. E se não os cumprirmos, enfim, o que pode acontecer é dilatar todo o processo legislativo. Bom, mas os prazos são definidos, nós não podemos definir prazos. Quando muito o que nós podemos definir, permitam-me, é se mantemos a votação no dia 14, porque isso cabe-nos a nós. É se mantemos a votação no dia 14, ou se, por as razões que acabei de explicar, pelos prazos estarem bem definidos, se a faremos no outro dia. É uma questão que compete aos respectivos grupos parlamentares, não é a mim. Mas é isso que está em causa. Os prazos nós não podemos mexer, estão definidos. Senhora Deputada Isabel Pires, faz favor, que se inscreveu.
Sr. Presidente, apenas decorrente dessa informação, nós de facto já na última reunião tínhamos visto esta questão das datas, até decorrente da própria audição que fizemos dia 29 de setembro, o Governo também deu alguma abertura para que pudéssemos ter um pouco mais de tempo para a entrega das propostas, daí o calendário ter sido alterado e termos que entregar as propostas até esta sexta-feira às 14h30 ou às 15 horas, já não estou certa. Até às 15 horas. Sobre dia 14, enfim, a única sugestão que poderemos fazer, creio eu, é que possamos, obviamente, começar o mais cedo possível. Da nossa parte, temos essa disponibilidade para que a reunião possa começar, creio que ela estaria prevista para as 10, poderemos começar às 9 ou até antes, se acharmos necessário, para podermos ter um processo de votação, que sabemos que há sempre alguns problemas, às vezes temos que voltar atrás, voltar à frente, e, portanto, estamos completamente disponíveis para isso, sendo que dia 13... temos o problema de, que não é problema nenhum, temos a eleição das CCDRs e muitos de nós não estarão cá e, portanto, de facto, alteração nós não podemos fazer neste momento e, portanto, o dia 14 é único. Enfim, a única sugestão para ajudar aos trabalhos é que, se assim for, se verificarmos que há mesmo muitas propostas de alteração, etc., da nossa parte estamos disponíveis a começar a reunião o mais cedo possível nesse dia. Sr. Presidente, e só para dizer que, de facto, compreendemos que os serviços depois têm que fazer um trabalho que não nos compete a nós de votação, por isso também deixar uma nota de solidariedade com os serviços da Comissão, que têm feito um trabalho também que nos tem ajudado muito para este processo, e queria deixar essa nota.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu queria só também, no seguimento do que a Sra. Deputada Isabel Pires acabou de referir, dizer que, com a votação no dia 14, à hora que entenderem, não é absolutamente líquido, garantido, porque também não sabemos a que horas é que acabaremos a votação. Conforme expliquei, depois da votação, os serviços da Comissão terão um difícil, complexo e demorado trabalho ainda a fazer, depende, e que, se assim for, podemos conseguir, até às 16 horas, ter a matéria pronta ou não. É isso que queria sensibilizar, não mais do que isso. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado o Costa, penso que o Sr. Deputado se inscreveu, julgo eu.
Sr. Presidente, inscrevimos. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, como tem dito sobre esta matéria, tem requerido que a matéria seja votada antes do... na especialidade seja votada antes do orçamento. Sabemos que isso poderá vir alguns problemas com isso do dia 14, mas... também não vemos grandes condições de alterar, até porque uma alteração deste género tem que ser por consenso, mas também transmitir ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira que esta data já resulta de um pedido de adiamento do Partido Comunista Português, que pediu o adiamento, ou seja, a primeira data era a votação hoje com... Não, foi o pedido, foi sugestão. A abertura, e nós, e na altura, é isso, na altura pedimos, ou seja, houve um consenso de alteração da data, ou seja, a primeira data... era o votado hoje e propostas até dia 2. A segunda data é propostas até sexta-feira, dia 9, e votado no dia 14. Ou seja, esse calendário está bem definido já há mais de 15 dias. Bem sabemos que o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira teve aquela questão, mas essa matéria estava completamente definida e está completamente acertada entre todos os grupos parlamentares que estavam presentes na reunião.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradecer os esclarecimentos que aqui foram dados. Eu não tinha, confesso, não tinha essa informação. No entanto, e percebendo que estava consensualizado entre as diferentes forças políticas um determinado calendário, infelizmente eu estive que está fora durante um período de 15 dias, que, pelas razões que conhecem. Quero apenas colocar esta possibilidade, que era nós podermos adiar uma semana os prazos. Ou seja, para com isso, isso ainda seria antes do Orçamento de Estado, seguramente, ou seja, não, a discussão, não é isso, a discussão...
Senhor, é assim, antes do Orçamento de Estado, não, porque depois isto interrompe o Orçamento de Estado. Na semana seguinte, interrompe o Orçamento de Estado.
Sr. Deputado João Gonçalves Pereira.
Não interrompe a partir de...
Eu não tenho aqui o calendário todo, mas a partir de dia...
Pronto, então...
Sr. Deputado,
retiro o que disse.
A partir de dia 23, eu não tenho aqui o agendamento todo, mas a partir de dia 23, salvo erro, não estão plenários agendados.
Então, mas até... Vamos lá ver, nós estamos a falar de uma votação dia 14. Entre o 14 e o dia 23, poderia haver... Ou seja, temos aqui mais uma...
Sr. Deputado, vamos lá ver se eu me consigo fazer entender. E se eu também estou a ser rigoroso na informação. Mas é assim, para a proposta que o Sr. Deputado está a fazer, para ter efeito, implica que a votação na especialidade seja feita até ao dia 14 e que o texto seja comunicado e dê entrada no gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República até ao dia 14 às 16 horas, de acordo com o regimento. Só assim é que é possível fazer o agendamento nos plenários que estão marcados.
Ah, ok. Sim, senhor.
Portanto, nós não definimos aqui, nós não temos nem competência para definir prazos, nem para os alterar. Estão definidos. Nós, para irmos ao encontro da sugestão que o Sr. Deputado está a dar, teremos que ter o documento pronto no gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República até às 16 horas, dia 14. Fui claro, fui esclarecedor. Senhoras e senhores deputados, se bem interpretei as posições que tomaram, a votação mantém-se dia 14, é isso que está em causa. E iremos fazer os possíveis para cumprir bem as nossas obrigações. Estamos claros em relação a este ponto. Bom, queria também, por fim, julgo que é a última questão que vos trago, antes de depois iniciarmos a audição ao Sr. Secretário de Estado, queria informar-vos que estão confirmadas duas audições que tínhamos a tratar e a confirmar. No dia 15, às 17h30, após o plenário, portanto, porque haverá plenário nesse dia, teremos audição ao Sr. Ministro das Infraestruturas, requerimento do Bloco de Esquerda, salvo erro. Dia 15, às 17h30, pós-plenário, audição ao Sr. Ministro das Infraestruturas sobre a TAP. É o requerimento do Bloco de Esquerda. TAP e SATA, era o que dizia o requerimento do Bloco de Esquerda. No dia 22, também pós-plenário, 17h30, sensivelmente, teremos audição ao Sr. Ministro da Economia a requerimento do PCP. Pequenas e médias empresas. Sim, as outras eu já tinha confirmado, mas posso repetir que no dia 13, às 10 horas, temos audição conjunta com o Ministro da Economia e com o Sr. Ministro das Infraestruturas, às 10 horas. É. Dia 21, que é por norma, dia 21 que é uma quarta-feira, que é por norma o dia em que reunimos, portanto, quer na terça, dia 20, quer na terça, quer na quarta, dia 21, realizam-se as jornadas parlamentares do PSD, pelo que não haverá trabalhos da nossa comissão. Nem 20, nem 21. Portanto, nós normalmente reunimos à terça e à quarta, como sabem, temos reunido duas vezes por semana, há largos meses, temos reunido à terça e à quarta, portanto, dia 20 e dia 21, terça e quarta, não teremos qualquer reunião, porque se realizam as jornadas parlamentares do PSD. E depois, como há pouco também transmiti, dia 23, iniciam-se os trabalhos do Orçamento de Estado. Dia 22, pós-plenário, sensivelmente 17h30. Dia 22, salvo erro, há plenário agendado, salvo erro. Não há plenário dia 22? Não, as jornadas parlamentares do PSD são 20 e 21. Se não houver plenário dia 22, podíamos tentar antecipar. Então, se estiverem de acordo, faríamos o seguinte. Nós, como sabem, fizemos este agendamento. Ainda não havia plenários, ainda não havia agenda definida pela Conferência de Líderes e, portanto, ainda não tínhamos essas variáveis clarificadas. Portanto, quando fizemos este agendamento, foi a contar que houvesse plenário no dia 22. Senhores deputados, pedia que... Ou senhora deputada e senhor deputado, eu pedia-vos um bocadinho de atenção. Eu não sei se já está agendado plenário para dia 22. Se estiver, mantemos este agendamento tal como está. Se não houver plenário dia 22, se estiverem de acordo, tentaríamos antecipar para as 14h30 ou para as 15h, como é habitual. Parece-vos bem? Muito bem. Portanto, iremos confirmar se há ou não plenário dia 22 e se não houver... Parece que sim, que estão-me a fazer sinal, parece que há plenário. Bom, parece que há plenário, sendo assim, se há plenário, fica como está agendado. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, se há plenário dia 22, nós podemos meter nesse mesmo plenário o agendamento da revisão do Código, Portanto, não há qualquer impedimento e, portanto, aí podíamos ter a tal semana que eu solicitei. Não é possível, Sr. Deputado.
Claro. Deputado, eu já expliquei isso há pouco.
Pode ser votado. Para o plenário dia 22, eu julgo que até pode ser possível, caso o relatório, nós não consigamos ter o relatório pronto até às 4 da tarde, pode ser possível ser votado nesse plenário dia 22. Como não há possibilidade de haver comissões parlamentares no dia 20 e no dia 21, por causa das jornadas parlamentares do PSD, não há forma de existir uma reunião de comissão nessa semana, dois dias antes.
Também não podemos fazer na sexta-feira anterior. Podemos.
A votações sexta-feira, anterior à tarde. Mas sim, também, em vez de fazer na quarta, na sexta.
Está bem, mas, Sr. Deputado.
Sr. Presidente.
Não é uma matéria de sumenos, a questão é essa. Não,
nós
é uma
sabemos
questão
que não é uma matéria.
Estamos a falar de uma matéria particularmente importante, aliás, não é por acaso.
Senhores deputados, peço desculpa, nós encerramos há pouco esse assunto. E ficou estabilizado, é que assim não conseguimos ter ordem na casa, peço desculpa.
Tendo em conta o calendário, e que já percebemos que vai evoluindo, soubemos agora que há plenário a final dia 22,
bom, muito bem.
Não sabíamos há pouco, aí, Sr. Presidente, eu ter colocado e levantado a questão novamente. Não é?
Sr. Deputado,
não é...
vamos lá ver, o que nós combinámos foi o seguinte, ficou estabilizado o dia 14 para a votação na especialidade. Bom, e isso parece que já foi consensual entre todos. Ou se não foi consensual, foi amplamente definido por maioria.
O que pode acontecer é que, se não for possível a votação, entrar uma coisa numa dia 16.
A questão que se coloca é que, porventura, podemos ter mais uma oportunidade para votar o documento em plenário. Agora, não podemos estar a alterar aquilo que acabámos de definir que seria dia 14. Até porque, se vamos de adiamento em adiamento, então é que já não dará mesmo. Se vamos de adiamento em adiamento, então chegamos ao ponto em que não conseguiremos mesmo. Portanto, já adiámos uma vez por sugestão do PCP, está marcado para dia 14, ainda há pouco coloquei essa questão, ficou fechada, fica para dia 14. Esse ponto estava já encerrado. Bom, senhores deputados, vamos dar início à segunda parte da nossa reunião, não sei se o senhor secretário de Estado já estará... preparado?